Muito boa tarde, sejam bem-vindos a este grupo de trabalho no âmbito do PREVPAP, grupo de trabalho que pertence à 10ª Comissão, Trabalho e Segurança Social. Portanto, nós gostaríamos de dar as boas-vindas ao Sr. Paulo Grange e Francisco Vacchiano, ótimo, que representam a rede de investigadores contra a precariedade científica. Portanto, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós estamos a realizar uma série de audiências, de audições, a fim de escutarmos as várias entidades, as várias organizações que se disponibilizam para nos prestarem este auxílio e este serviço que consideramos muito importante. Os senhores terão 10 minutos iniciais. E depois, para enfim expor os vossos problemas, e depois cada grupo parlamentar tem 4 minutos e terminaremos com mais 10 minutos finais. É óbvio que dividirão sempre o tempo, como muito bem entenderem, e para fazerem os vossos comentários, e dava-vos de imediato a palavra ao Sr. Paulo Grange, por favor.
Obrigado, Sra. Coordenadora, e obrigado pela concessão desta audiência, que nos parece importante, tanto mais que a investigação científica constitui uma área pouco conhecida em termos laborais, que na prática são mais gravosos do que na maioria dos outros setores, e a evada de vários mal-entendidos, por vezes até reforçados por coisas como os levantamentos recentes das situações precárias, onde algumas destas situações foram, de facto, ocultadas. Também para reforçar esse conhecimento, anexamos às nossas propostas, aos nossos levantamentos de problemas na proposta de lei e às nossas propostas de alteração, um estudo que realizámos recentemente sobre os critérios-base para a regularização de vínculos de investigadores científicos ao abrigo do PREVPAP. Permitam-me, desde já, chamar a atenção para o facto de que, na área de investigação científica, existem, em grande número, 6 tipos diferentes de contratação de vínculos precários, desde contratos a termo certo, a termo incerto, bolsas também a termo certo em diferentes contextos, e os novos contratos ainda em fase de arranque resultantes do Decreto-Lei número 57/2016. Segundo os levantamentos mais recentes, a situação de progressiva precarização do setor leva a que 70% dos trabalhadores doutorados no sistema científico e tecnológico nacional estejam neste momento numa situação de vínculos precários, o que quer dizer que, em termos sistémicos, são estruturalmente imprescindíveis a esse mesmo sistema, a menos que decidíssemos politicamente reduzi-lo para um terço, para menos de um terço, e reduzir o nível de produção científica muito mais do que essa redução de mão de obra. Estas situações de precariedade, devido a várias e sucessivas afunilamentos de realização de concursos, não constituem, e gostaria de salientar, um mero interregno transitório e delimitado que possa conduzir a uma posição estável a prazo, mas são caracterizados, em termos gerais e estatísticos, por ou situações em que se eterniza uma posição precária e instável, ou numa situação, uma sucessão de saltos entre diferentes vínculos precários, no percurso nos quais é frequente que, inclusivamente, as pessoas retrocedam em vez de estarem numa progressão de carreira, sendo contratadas de forma equiparada, por exemplo, a investigadora auxiliar, e tendo que depois retroceder para a ausência de alternativas a não ser o desemprego ou a imigração para situações como de bolseiros. Neste quadro, e visto da realidade deste setor, há cinco problemas que nós recenseamos na proposta de lei e para os quais propomos alteração e remédio. Um deles é uma preocupação, talvez, de caráter geral, que se prende com o facto de, no terceiro parágrafo do preâmbulo, serem apresentados alguns exemplos de vínculos precários não adequados e que, embora sejam antecedidos da palavra nomeadamente, essa listagem é passível de induzir e legitimar leituras restritivas de quais são os vínculos inadequados. Tomando em conta que, não sei, creio não ser sequer legal alterar preâmbulos, deverá ser introduzido um novo número 2 do artigo 2º, com a redação que propomos, que fundamentalmente clarifica que, para efeito dessa avaliação de vínculos inadequados, aqueles exemplos são meramente ilustrativos e não exclusivos nem exaustivos, não excluindo, por isso, outras situações de vinculação precária a serem avaliadas e descobertas pelas CAB. Um segundo ponto...
Isto é partido para os bolseiros.
Para todos. Um segundo ponto é extremamente fulcral no nosso setor, que é o facto de ser omissa na proposta de lei qual é a situação relativamente a reforços orçamentais em resultado da aplicação do PREF-PAP nas instituições públicas com autonomia financeira, designadamente nas universidades. Nas instituições que não têm autonomia financeira, se fala de alargamento do quadro de pessoal, obviamente se terá que falar necessariamente de alargamento das transferências orçamentais, no caso das universidades e outras instituições com a mesma situação financeira, tal é omisso. Isto levanta problemas reais, porque a maior parte dos casos abrangíveis pelo PREF-PAP na área da investigação científica não correspondem a pagamento, não são custeados através de transferências orçamentais, mas através de financiamentos obtidos de forma competitiva através de outros meios. Ou seja, constitui de facto a integração destas pessoas, não em termos gerais do Estado, porque esse dinheiro vem por outras vias, normalmente pela FCT, mas em termos das instituições, constitui uma alteração significativa de volume financeiro que teriam que assegurar. Ora bem, o problema mais grave é que esta omissão levanta dúvidas aos próprios reitores e dirigentes dos órgãos deste tipo e tem sido a base desde o início deste processo para formas de quase torpedear do processo, inclusivamente através do não envio de informações às CAB, e dizendo explicitamente que, enquanto isto não for claro, a posição que vão tomar é que ninguém exerce funções de necessidade permanente, ou seja, pondo em causa o espírito e os objetivos desta proposta de lei. Propomos, por isso, também um novo número 2 do artigo 4º, em que seja clarificado desde já, aliás, antes do período de férias, tínhamos levantado já esta questão através de um pedido de pronunciamento da Comissão Parlamentar acerca deste assunto, mas em que este aspecto seja clarificado e, dessa forma, sejam removidas resistências artificiais à aplicação devida desta lei. Uma terceira questão, um terceiro problema que identificamos é o princípio no artigo 6º, segundo o qual, no caso de carreiras pluricategoriais, como é o caso da investigação e da docência superior, a entrada através do PREVPAP, a integração, deverá sempre ser efetuada na categoria de base dessas mesmas carreiras. Ora, acontece que nesta área específica as contratações a termo, certo ou incerto, que resultam de concurso internacional, de concurso público internacional, como é o caso dos investigadores laboratório associados e dos investigadores FCT, pode ser e regularmente é feita não apenas como investigador auxiliar, mas nas outras duas categorias da carreira, em função dos objetivos pretendidos, da situação curricular das pessoas respectivas. O que quer dizer que, a não ser que se abra a possibilidade de, em casos clarificados, essas pessoas serem integradas na categoria que exercem ou nas funções que exercem, que por vezes são também, sobretudo no caso de investigadores, laboratório associado, mais altas do que a carreira pela qual estão contratados e recebem, as pessoas vão ser, de facto, para ser corrigida a sua situação, vão ser penalizadas em termos hierárquicos e em termos remuneratórios. Daí propormos uma alteração no artigo 6º, onde seria aberta basicamente a possibilidade de integração através de outros níveis de carreira, nos casos em que sejam esses os níveis com base, sejam esses os níveis de contratação ou de exercício de funções. Poderia a senhora coordenadora se poderia dar a palavra ao meu colega para apontar rapidamente.
E pedir que depois interviesse então nos 10 minutos finais, se fosse possível, porque já passou os 10 minutos iniciais que lhes tinham sido dados e, portanto...
Não é possível prescindir de parte desses 10 minutos?
Posso, com certeza. É que o problema que se nos coloca é que nós temos sucessivamente, portanto, temos mais duas logo a seguir a vocês e, portanto, o tempo é, obviamente, organizado em função dos pedidos que temos. Pronto, portanto, é o senhor Francesco Vacchiano.
Obrigado. Eu vou ilustrar rapidissimamente os últimos dois pontos das nossas observações e propostas, que têm a ver basicamente com duas questões que são muito importantes. A primeira questão tem a ver, prende-se com a discricionalidade na homologação ministerial. E estamos um bocadinho preocupados com esta questão porque recebemos indicações acerca de uma certa ambiguidade do Ministro de Tutela relativamente à ciência e à tecnologia e pelo que diz respeito ao processo do PREVPAP. Em várias situações, no encontro que tivemos como investigadores FCT com o próprio Ministro, foi-nos dito que, em princípio, o processo do PREVPAP não tinha sido desenhado para os investigadores e que, evidentemente, os investigadores não iam ser uma prioridade. Também numa comunicação do Conselho dos Reitores, em junho, foi transmitida a opinião do Sr. Ministro e a interpretação sobre este assunto que vai na direção. Portanto, a nossa inquietação e preocupação é que, eventualmente, caso não haja uma intervenção neste projeto de lei, possa vir o trabalho das CAB vir a não ser homologado pelo que diz respeito à nossa categoria. O último ponto prende-se com um aspecto muito importante no trabalho de muitos colegas. Há uma grande parte dos colegas e sobretudo os colegas contratados, ou seja, os colegas que têm contratos precários de trabalho, não os bolseiros, estão contratados por entidades de direito privado que fornecem serviços às universidades, a todos os efeitos. Ou seja, são entidades que operam dentro das estruturas da universidade, como departamentos, como centros de investigação. Os próprios colegas estavam convencidos, até o processo do PrevPAP, de trabalhar por conta da universidade, e ficaram a descobrir que, de facto, o contrato formalmente com eles é com entidades de direito privado ou associações. Portanto, este configura um caso de outsourcing que nós desejaríamos salientar e indicar a vossa atenção, porque conforme aos critérios explicitados na portaria, estes casos viriam a ser liminarmente excluídos, como a própria CAB nos esclareceu, né, durante os primeiros meses deste trabalho. O risco é que estes trabalhadores possam não vir a ser contemplados e inseridos, digamos, neste processo. De facto, grande parte dos investigadores e das entidades, das unidades operativas nos quais os investigadores trabalham, pelas quais fornecem produção científica, dinheiro de projetos angariados por fundos internacionais, se encontraram com uma situação em que os dirigentes indicaram que não desempenham as funções fundamentais. E este é um problema muito grave, um elemento que, a nosso ver, é muito grave, tendo em conta que as universidades contam para o próprio ranking, para a própria produção e para o próprio orçamento com o trabalho que os investigadores, que são 70% do orgânico precários, fazem. Obrigado.
Muito obrigado também. Tiveram a gentileza de nos deixar, portanto, um documento escrito, e isso vai com certeza depois facilitar a nossa compreensão de todos os problemas, mas obviamente agradecemos aqui o registro deixado. E dava a palavra à senhora deputada Carla Barros, do PSD.
Muito obrigada, senhora coordenadora. O grupo parlamentar do PSD começa por saudar a rede de investigadores contra a precariedade científica, na pessoa do Sr. Paulo Granjo e do Sr. Francesco Vacchiano. A pronúncia não é a melhor, mas fica essa tentativa. Estão, então, devidamente cumprimentados. Agradecer-lhes também, e ouvimos com muita atenção a exposição e as preocupações que vivenciam no vosso grupo laboral. Percepcionamos também que há aqui outras matérias que efetivamente também dizem respeito à investigação científica, mais concretamente à vida profissional dos investigadores e dos bolseiros, que tem muito a ver com o recuo que o Governo tem dado na atenção a estas matérias. Referiu-se à questão da autonomia financeira, o suporte financeiro para determinadas despesas neste setor, e que nós realmente verificamos que tem havido esse abandono no que diz respeito à investigação científica. Dizer-lhes que, relativamente a esta proposta de integração e de regularização extraordinária dos vínculos precários, nós, o PSD, ao longo destas audições, desde ontem até hoje, ainda fica muito mais preocupado, porque aquilo e a informação que nos trazem cá para ser analisada culmina sempre num processo, são as críticas que ouvimos, num processo dúbio, muito ambíguo, com muitas insuficiências, que está a tratar por igual aquilo que é diferente, que não tratou devidamente as diferentes situações de precariedade, e que pode culminar, por exemplo, em situações de trabalhadores que, ao serem admitidos, possam vir a ganhar menos. O PSD não pode compactuar com esta situação. Portanto, essas situações de trabalhadores que, para serem integrados, possam vir a oferir de um salário menor, não nos parece de todo correto para os trabalhadores. Também, relativamente a despedimentos, e aqui eu gostava de me focar também nesta matéria, os trabalhadores que não aceitem, que não manifestem interesse, é o que está previsto, em serem integrados, verão o seu vínculo laboral cessado, portanto serão despedidos. Esta é uma parte dos despedimentos que eu gostava de ouvir também a vossa reação e também perguntar, e porque tem vindo a público, uma manobra que o Governo encontrou de fazer cessar contratos, despedir trabalhadores para que não venham a estar, não venham a ser incluídos, portanto, desviá-los deste programa de regularização extraordinária dos vínculos precários. E, portanto, parece-me que, de nossa parte, esta é uma proposta com muitas incertezas, que vai criar imensas injustiças e desigualdades entre os trabalhadores, entre os que ficam excluídos, entre os próprios trabalhadores também com vínculos já definitivos à administração pública, e nós vemos, e certamente compreenderão a nossa posição, que uma integração desta envergadura, que levantou cerca de 116 mil trabalhadores precários...
Senhora Deputada, agradeço-lhe, tem mesmo que acabar.
Termino, sim, Senhora Presidente. Uma proposta destas que fez um levantamento, que parte de um levantamento de um relatório de identificação de 116 mil precários, embora nós saibamos que ali também estão trabalhadores da administração regional e da administração local, o que é certo é que foram cerca de 20 e poucos mil trabalhadores que manifestaram interesse em serem integrados. E, portanto, há aqui uma série de injustiças, pouca clareza. Não acreditamos, o PSD não acredita na intenção deste Governo. O Governo tem aumentado a
precariedade. Senhora Deputada, desculpe, mas tem mesmo que não é só dizer que termina, é terminar mesmo.
E vou mesmo concluir, Senhora Presidente, é só mesmo não me interromper o raciocínio que eu termino rapidamente. Este Governo, não acreditamos na metodologia como referimos, também não acreditamos na intenção. Os relatórios, a síntese do emprego público, têm referido que este Governo tem aumentado a precariedade, tem aumentado os contratos a prazo e dizer que as organizações que ontem cá estiveram consideraram que esses contratos a prazo...
Senhora Deputada, eu tenho que... Eu peço imensa desculpa, mas vou mesmo interrompê-la. Quer dizer, de facto, rouba depois o tempo para os outros, não é justo. E, portanto, tem que ser em nome da igualdade de oportunidades. Tem, de facto, que toda a gente tem que ter as mesmas hipóteses aqui neste grupo. Faz favor... Exatamente, mais um minuto e 18 segundos do que lhe tinha dado, são 4 minutos nestas audições que estamos a fazer, foi anunciado. Senhora Deputada Sofia Araújo, do Partido
Obrigada,
Socialista.
Senhora Presidente. Antes de mais, quero agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PS a presença dos representantes da Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica. Eu não vou tomar-vos muito tempo. Estive a ver o documento que nos fizeram chegar e para além da intervenção, que foi bastante clara, também temos aqui um documento, temos as propostas de alteração a esta proposta de lei. Cumpre-me referir que é a primeira vez que um governo tem não só a intenção, como está visto no programa de governo, o combate verdadeiro à precariedade, e portanto não parte só de uma intenção. Nós estamos na realidade a trabalhar para isso, estamos empenhados para isso, estamos disponíveis para ouvir todos os contributos de todas as organizações, todas as entidades, todos aqueles que estão na situação de precariedade. A vossa área é realmente bastante específica, no entanto, têm 6 tipos diferentes de vínculos. Todas estas especificidades nós iremos, com certeza, refletir sobre isso e tentar encontrar a forma mais adequada e a forma mais justa de se resolver este problema. Agradeço mais uma vez a vossa presença. Obrigada.
Muito obrigada. E tem agora a palavra o Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica e o envolvimento que têm tido em todo este processo, que tem sido importante nas suas várias fases, e é importante agora também, quando estamos a tratar de afinar, no fundo, e melhorar em processo de especialidade a proposta de lei que o Governo entregou ao Parlamento, mas que tem que ser aprovada pelo Parlamento e que, portanto, tem que recolher aqui uma maioria de deputados que a aprova. Queria também só fazer uma pequena nota, porque apesar de estar desde ontem, desde as 2 da tarde de ontem, a ouvir as intervenções do PSD e do CDS, não deixo nunca de me surpreender a cada nova intervenção de partidos que aumentaram como nunca a precariedade no campo laboral e foram contra a realização de um diagnóstico sobre a precariedade, chumbaram o processo de regularização de precários, venham para estas audições condoer-se com as injustiças e as desigualdades do processo e com os despedimentos que o processo vai gerar. Enfim, é do domínio do surreal, mas temos liberdade de expressão e cada um exprime aqui, diz aqui o que entende e expressa os seus pontos de vista. Sobre o que nos traz cá, os problemas que identificaram e as propostas que nos apresentaram, nós, enfim, temos... Por nós, essas preocupações seriam todas elas de acolher na redação desta lei. Veremos depois também o documento escrito que nos deixaram. Queria só colocar-vos duas ou três perguntas. Sobre o preâmbulo, o preâmbulo desta proposta de lei é inexplicável, porque é um documento que realmente é bastante mal feito, tendo em conta as discussões que houve na portaria e a intenção da lei. Mas enfim, o articulado da lei deve clarificar a inclusão dos investigadores e dos estágios, também dos falsos estagiários, ainda há pouco discutíamos isso. Sobre as questões do pagamento dos novos contratos, eu não percebi exatamente qual seria a formulação concreta do ponto de vista jurídico que entendem que deveria ser feita e se ela deveria ser feita no âmbito desta lei ou de outro instrumento legislativo. Sobre a integração através de outros níveis de carreira, em princípio a reconstituição da carreira deveria produzir uma integração, uma atualização da integração que levasse as pessoas para os níveis da carreira e para as posições remuneratórias correspondentes às funções que têm. Mas parece-me que a formulação que nos deixam clarifica e garante mais essa questão. Finalmente, sobre o último ponto das entidades de direito privado que fornecem serviços à universidade, o nosso entendimento foi sempre que todas as formas de intermediação laboral deveriam, mas que configurassem uma situação precária de uma função que é, no fundo, desempenhada para um organismo da administração pública, para uma instituição do setor empresarial do Estado, uma instituição da administração pública, que essas formas de intermediação laboral deveriam ser consideradas. A pergunta é, as pessoas seriam vinculadas... Qual era o organismo que as pessoas são vinculadas? São à própria universidade ou o objetivo seria que elas fossem vinculadas a essas entidades de direito privado? Em princípio seria a universidade, considerando que essas entidades são só intermediárias da relação laboral. E, portanto, se for o caso, nós entendemos que há condições no âmbito deste processo, deputado, evidentemente, para que essas pessoas sejam
agradecia
vinculadas.
Agradecia que acabasse. Muito obrigada. Passava a palavra para o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS.
Aliás, já é muito boa tarde. Queria começar por cumprimentar e saudar a rede de investigadores contra a precariedade científica e iria tecer algumas considerações, procurando ser rápido. Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP, que suportam o atual governo, alimentaram um conjunto de expectativas a várias pessoas que se relacionam com o Estado ou com entidades ligadas ao Estado. Nomeadamente, fizeram um que chegou atrasado e que identificaram 116 mil casos de possível precariedade. Houve quem considerasse, nomeadamente Bloco de Esquerda e PCP, que esses 116 mil seriam o número mínimo, que ainda haveria mais situações para além dessas 116, nomeadamente todos os casos que estariam em outsourcing, por exemplo, e o Governo o que indicou seria que esse seria o limite máximo, que não via mais casos para além desses. E, portanto, quem não estivesse identificado no estudo em princípio, só em casos absolutamente excepcionais, é que, seria eventualmente, ou estaria eventualmente numa situação de precariedade. Aquilo que sabemos hoje é que, desses 116 mil, no dia 1 de janeiro de 2018, só cerca de 30 mil, entre 25 mil a 30 mil é que poderão ir aos concursos. E, portanto, aqui há alguns factos que convém, em relação ao processo, ter claros. Quando se falou nas bolsas, nomeadamente nas bolsas de investigação, eu relembro que aquilo que foi identificado como sendo situações eventualmente suscetíveis de serem regularizadas eram as falsas bolsas, ou seja, era quem estava contratado através de uma bolsa, mas estava a desempenhar funções, se quisermos, administrativas ou no fundo, onde existia subordinação hierárquica. Na realidade, o Governo, PS, Bloco de Esquerda e PCP, nunca os ouvi falar da carreira de investigador, propriamente dita, e naquilo que eram os vínculos de investigador. E, portanto, eu gostaria de perceber se aquilo que está em causa, naquilo que são as preocupações que nos estão a transmitir, são as situações das falsas bolsas, ou se é efetivamente de investigador, ou seja, quem efetivamente estará a fazer a investigação, porque aí eu temo que a posição do Governo seja deixar de fora esses mesmos casos. Por outro lado, percebi a preocupação que nos transmitiram dos reitores relativamente ao reforço orçamental, mas, tanto quanto eu percebi, até por declarações de membros do Governo, este processo de regularização até poderia sair mais barato para o Estado, porque seriam as pessoas integradas com um vencimento inferior àquele que têm. E, portanto, este é o dado relevante. E não deixa de ser incongruente que um governo que diz que quer acabar com a precariedade, na realidade, neste momento, tem mais 15 mil precários do que tinha quando iniciou funções. E, portanto, o CDS tem, evidentemente, uma posição muito crítica relativamente ao modo como se está a processar esta regularização e partilhamos convosco também essa mesma preocupação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E dava a palavra, então, à Sra. Deputada Rita Rata, em representação do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria também cumprimentar a delegação da Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica. Tivemos já a oportunidade de reunir convosco também noutra sede. Obviamente, que agradecemos os contributos que nos fazem chegar. Eu acho que, de facto, a franqueza e a frontalidade são coisas importantes e assim nós percebemos ao que é que vimos e com quem é que podemos contar neste processo. E, portanto, ainda bem que o PSD e o CDS dizem que não podemos contar com o PSD e com o CDS para encontrar soluções específicas. E, portanto, também não nos surpreende que assim seja. Também nunca contámos com o PSD e o CDS quando estavam no governo para combater a precariedade. Foram responsáveis exatamente pelo seu agravamento. Agora, sobre a questão concreta que vocês colocam, eu acho que temos vários patamares. O primeiro patamar é assegurar que o sistema científico e tecnológico nacional não fica de fora deste processo e que, independentemente de existirem outros processos em paralelo que aconteceram, independentemente de termos considerações sobre a limitação do âmbito que foi possível alcançar ou não, é necessário para nós assegurar que este processo corre em paralelo e deve ser um momento que deve ser aproveitado também para combater a precariedade no âmbito do sistema científico e tecnológico nacional. E, portanto, em primeiro lugar, é preciso o Governo assumir que não podem haver mais reitores que são mais papistas que o Papa, e, portanto, passa a expressão, e, portanto, assumir a orientação política de que este processo se aplica também ao sistema científico e tecnológico nacional, porque, de facto, a realidade que temos é aquela que vocês descrevem e que é conhecida de todos, de vários governos, com várias composições partidárias, ora do PS, ora do PS, ora do CDS, há dezenas de anos. E, portanto, o problema da precariedade ao nível da investigação científica não é novo, infelizmente não é novo, porque temos investigadores, como vocês sabem, melhor que eu, que têm vivido e têm uma carreira baseada, de facto, na precariedade. Depois dizer que, assegurando que ninguém fica de fora neste processo, este processo é complementar outros processos em curso, na nossa opinião deve ser encarado assim, que soluções específicas é que se podem atender, porque estamos a falar de carreiras diferenciadas. E sobre esta questão é óbvio que nós fomos contra o regime jurídico das instituições de ensino superior e a possibilidade da constituição de fundações e de unidades de direito privado, porque somos por princípio, temos muitas dúvidas sobre o facto de pessoas que têm um contrato, por exemplo, a termo certo, ou até no âmbito de bolsas de projetos, possam ser vinculadas a instituições de direito privado, porque de facto exercem funções públicas no âmbito de uma universidade onde os centros de investigação estão alocados. E, portanto, entendemos que se devem encontrar essas soluções e perceber também no âmbito das questões específicas e das tarefas específicas as questões que estão a ser colocadas. Entendemos que, e somos particularmente sensíveis e percebemos a questão que colocam quando houve diretores de centros de investigação e outros responsáveis intermédios que vieram justificar que as pessoas não respondem a necessidades permanentes. Ora, isso é inaceitável. A partir do momento em que as pessoas captam financiamento para orçamento de funcionamento, é necessidades permanentes que estamos a falar e, portanto, de facto, para nós o critério deve ser a salvaguarda de direitos, não é? Que estão hoje em cima da mesa, relativamente a questões designadamente remuneratórias, porque também são, infelizmente, no âmbito da investigação, são poucos os bolseiros que têm outros direitos constituídos, para além das questões da posição remuneratória, e depois aspectos relacionados com a necessidade de vinculação às instituições, porque de facto respondem a necessidades permanentes. E nós entendemos que era importante que neste processo quem está de facto comprometido com um processo que pode culminar no reconhecimento de um vínculo de dignidade e de direitos a estas pessoas, devem todos contribuir nesse sentido e, portanto, a nossa expectativa é que nós vamos contribuir com propostas de alteração neste processo. Uma lei vale mais que uma portaria e, portanto, também é uma oportunidade para corrigir aspectos menos positivos que constam da portaria e entendemos que todos os que queiram contribuir positivamente nos vários patamares da hierarquia universitária, claro que são bem-vindos a este processo, e porque só serão mais forças a ajudar a um processo que para nós é de elementar a justiça, que é o reconhecimento de um vínculo e de direitos. E, portanto, obviamente que vamos intervir nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigada também. Então agora voltava a palavra aos senhores investigadores, lembrando-vos que utilizaram praticamente 15 minutos e, portanto, agradecia, não sem sermos super rígidos, mas agradecia alguma contenção. Muito obrigada.
Então, respondendo com a máxima síntese às questões colocadas, e começando pela senhora deputada Carla Barros, a questão que coloca, de facto, soa à primeira vista estranha, mas no nosso caso nós estamos habituados a ser avaliados a toda a hora. Não há profissão mais avaliada, mais recorrentemente avaliada, mais sujeita a concursos do que a nossa. Ora bem, não é uma questão que tenha surgido como complicada nos nossos debates, porque à partida parece-nos que se há a identificação de um vínculo adequado, se é criada a condição para a condição concursal, segundo se percebe pelo articulado, concursos de alguma forma uninominais, onde é avaliada fundamentalmente a adequação das pessoas ao exercício da função. E as pessoas não querem concorrer a esses concursos, não nos repugna, por muito menos do que isso, somos afastados de situações e não é uma questão que nos tenha levantado alguma vez questões, mas poderás talvez dizer alguma coisa acerca disso. Passando ao senhor deputado José Soeiro, quanto à formulação do pagamento dos novos contratos, portanto, aquela que nós apresentamos, mas não somos deputados, não somos juristas, mas o conteúdo está lá, seria que nos órgãos e serviços com autonomia financeira, de que são exemplo as universidades públicas, o aumento do quadro pessoal, de acordo com o número 1 do presente artigo, que é o quarto, é acompanhada pelo correspondente reforço de transferências do Orçamento de Estado. Não sabemos se é a forma mais exata de o dizer, mas basicamente é afirmar, sem dubiedades, que os novos contratos que forem feitos são compensados com um reforço equivalente de despesas através do Orçamento de Estado. A questão colocada pelo Sr. Deputado e pela Sra. Deputada Rita Rato em que nos casos, nestes casos de outsourcing, onde é que as pessoas, em que organismo seriam as pessoas vinculadas, parece-nos evidente que será nas universidades. Aliás, esta proliferação, chamamos-lhe nós na gíria de chafaricas, algumas porta-aviões, como aquela enorme centro de investigação no Porto, mas que são instituições universitárias, mas que afinal não são e são de direito público, mas pertencem às universidades, mas depois não têm as universidades não têm as obrigações para com as pessoas. Toda esta confusão, de facto, cria aqui uma situação de desigualdade flagrante. Por fim, quanto à questão colocada pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, eu remeteria fundamentalmente para o estudo que anexamos, que, de facto, clarifica em que condições e por que razões são, por parte de vários grupos de vinculação profissional na nossa área, asseguradas necessidades permanentes. Não são só falsas bolsas, aliás, falsas bolsas seriam não apenas as que referiu, como as próprias bolsas eram e são falsas bolsas, porque correspondem a relações de trabalho que deveriam ser contratualizadas. Podemos dizer que esse aspecto, embora através de uma forma precária, foi resolvido pelo Decreto-Lei 57, que aliás está a enfrentar também todo o tipo de tentativas de desvirtuação na sua aplicação. Mas o que se passa é que há também, mesmo para bolseiros, bolsas duplamente falsas, que são bolsas de pessoas que são neste momento bolseiros, já podem ter sido outras coisas ou ter tido outras bolsas, que se mantêm anos e anos nas mesmas instituições, porque são imprescindíveis, quer em termos de massa crítica, quer em termos de competências específicas de que dispõem a essas mesmas instituições e ao seu funcionamento. E nesses casos, e é uma questão que colocamos com grande importância, a continuidade de relações vinculares, sejam elas sob que forma sejam, para além do limite de 6 anos, que é o limite máximo que existe para qualquer um dos tipos, em termos legais, para qualquer um dos tipos de vinculação precária, deve ser entendida como demonstração suficiente de que as pessoas exercem funções de necessidade permanente. Pois senão não estariam a ser acolhidas sob formas diferentes ou de forma ilegal, para além dos prazos máximos, pelas instituições onde trabalham.
Sim, quero só acrescentar uns pontos rapidíssimos. Sim, desculpe. Todos os investigadores são avaliados e são avaliados, são selecionados com concursos. Só os investigadores, nestas 6 tipologias de contratação, são os bolseiros de projetos podem vir a ser avaliados por comissões locais. Pelo resto, são todas posições que se realizam, de facto se operacionalizam através de um concurso. Em muitos casos, no caso das bolsas de pós-doutoramento e no caso dos contratos de investigação, são concursos internacionais, com júris internacionais. O meu concurso, na minha posição, tinha uma rácio de sucesso de 7%, com um júri internacional. Portanto, são avaliações altamente exigentes. Não é absolutamente verdade que nós estamos a pedir de passar à frente dos outros. Nós passamos todos concursos muito exigentes e muito complexos. E neste momento, a nossa produção, o nosso trabalho é avaliado cada ano. Nós recebemos uma avaliação das nossas direções, das unidades orgânicas, que dizem o que nós fizemos, e avalia isto na média da produção do nosso instituto. Portanto, nós somos realmente uma categoria que não tem medo desta avaliação, porque estamos exatamente neste tipo de âmbito. Pelo que diz respeito aos despedimentos, para responder à questão dos despedimentos.
Só para esclarecer, a questão que eu coloquei, percebi que não foi bem percepcionada. Aquilo que eu me queria referir é que nós temos recebido a indicação de que alguns trabalhadores, ao serem integrados poderão vir a entrar por uma categoria Sim. em que receberão menos. Certo. Aquilo que eu perguntei era se na situação que nos trazem hoje, sim. se também se pode vir a verificar isso. Se Essa pode, foi a minha sim, pergunta, sim, muito
sim,
obrigada.
Sim, pode-se vir, porque nós temos, não pode-se vir a verificar nos casos dos bolseiros, destes bolseiros plurianuais que já passaram, nós temos casos de colegas que são bolseiros neste momento, mas que já passaram por todo o leque das formas de contratação, portanto já tiveram contratos de trabalho, depois passaram a ser cientistas convidados, porque eram indispensáveis para os institutos, depois voltaram a ganhar concursos de base, que são considerados um bocadinho o início da carreira. Mas temos também outros colegas que, sendo precários, por exemplo, como a minha posição investigadora FCT, têm níveis que são equiparados aos níveis da carreira mais avançados, portanto, para os quais a integração no nível inicial da carreira viria a ser uma perda em termos de carreira, em termos de rendimento. Sobre a questão do despedimento, eu acho totalmente inaceitável a ideia que as pessoas que não apresentaram requerimento no âmbito do PREPAP venham a ser despedidas. Isto é completamente inaceitável, mas inaceitável na forma e na substância. Mas é conforme aquilo que foi dito.
Agora peço desculpa, mas vou ter que ser muito mais rígido.
Acho que não seria aceitável, também tendo em conta, e isto quero realmente salientá-lo aqui, as intimidações que os colegas receberam. Isto é incrível. Nós trazemos cá histórias de trabalho dos nossos colegas que foram intimidados pelos próprios dirigentes para não apresentar o requerimento do PREPAP. Não apresentar o requerimento, porque isto viria a ser, de facto, no entendimento dos dirigentes e de muitos leitores, lamento dizer isto, viria a ser uma erosão do poder discrecional em termos de seleção das pessoas que entram na carreira, digamos, deste papel de gatekeeper. Agora, que sabemos bem e infelizmente funciona não necessariamente através de um critério de mérito. E lamento ter de dizer isto, mas nós temos enfrentado uma oposição frontal da parte das direções das universidades para impedir que o processo do PREPAP pudesse avançar e até com intimidações diretas a colegas para não apresentarem o requerimento. Portanto, viria a ser uma dupla injustiça se estes colegas que, para não, com medo concreto e efetivo de enfrentar os próprios diretores, com a esperança que estes diretores depois encontrem os fundos para fazer um concurso e para poder admiti-los a carreira formal, de facto tenha aceito de não participar ao processo de preparo. Seria uma dupla injustiça que estes colegas viessem a ser despedidos. Isto tem a ver com o número dos pedidos. Isto tem a ver com o número dos pedidos. O número do pedido é efetivamente dos colegas investigadores é inferior ao esperado. Mas nós sabemos que há colegas que tiveram objetivamente medo e sabemos que muitíssimos colegas receberam da parte das próprias direções pareceres negativos. Embora eles desempenhem funções que vão muito mais além da administração. Quer dizer, não sei se o PREPAP foi desenhado para quem desempenha funções da administração. Na portaria isto não se vê, quer dizer, não aparece. Nós temos aqui pessoas que fazem produção científica, artigos, livros, em revistas internacionais indexadas, que concorrem ao ranking das universidades. Temos investigadores que fazem ensino e supervisão de teses, portanto, formação a um nível mais avançado. Temos disseminação do conhecimento científico em eventos públicos, em eventos especializados, entre os quais consultadorias à própria Assembleia da República sobre questões específicas. No meu caso, foi relativamente à questão dos refugiados. Avaliação individual e institucional. Nós participamos em júris, nós participamos em avaliações de outros institutos. Direção e gestão institucional. Nós participamos nós participamos nos órgãos das nossas instituições, participamos na tomada de decisões relativamente ao futuro das nossas instituições, representação institucional, o nome da nossa universidade, do nosso instituto levado por nós internacionalmente, nos colóquios internacionais e nas iniciativas de projeto de parceria a quais participamos e, last but not least, o angariamento de financiamentos altamente competitivos em projetos internacionais. Isto vai muito mais além da simples administração. Seu preparo
agora agradecia-lhe para que acabasse.
Para quem desempenha funções das administrações, nós aqui estamos, digamos, de sobra, eu diria. Para terminar...
Que vai ter mesmo que terminar, porque temos às 14h ou outro.
Temos colegas que trabalham em entidades privadas, que assinam um contrato na universidade privada, na entidade privada, no Instituto de Investigação, em que se compromete a dar aulas na universidade, em cursos de licenciatura e de mestrado. Isto configura, a meu ver, uma condição de outsourcing clara e o nosso pedido, evidentemente, é a integração dentro da própria instituição. Obrigado. Desculpa.
Obrigado. Muito obrigado. Não, nós é que agradecemos esta exposição tão, tão extensa e rigorosa. Registámos as vossas preocupações, registámos o vosso documento, que será, obviamente, analisado. E, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo.